Breaking History: pirata ataca porto mais importante da América Espanhola. No último dia 9 de fevereiro de 1586, o corsário britânico Francis Drake atacou e capturou Cartagena de las Indias, uma das principais cidades sob administração da monarquia hispânica na América. Drake exige um resgate de quase 110 mil ducados para liberar esse porto. Apoiado pela rainha Elizabeth I, esse ataque é mais um capítulo da rivalidade entre espanhóis e britânicos, uma inimizade que não se limita às fronteiras do continente europeu. Antes de chegar a Cartagena, Drake já havia atacado o porto de Nombre de Dios, no Panamá, em 1572. Para obter sucesso, ele chegou a formar alianças com a população escravizada local. Essa, aliás, tem sido uma regra dessas expedições. Sem o apoio de nativos e escravos, seria muito mais difícil atacar esses portos na América. O que Felipe II, rei da Espanha, vai fazer para conter esses avanços e recuperar Cartagena? E por que Drake parece ser aí o pirata queridinho da Elizabeth? Saiba mais em instantes com o Virada de História.
Bora revirar o passado? Tá no ar o podcast Virada de História.
E aí, apaixonados por história, beleza? Pedro Henrique Lima na área pra gente revirar o passado de mais um ataque pirata nas Américas. O corsário da vez é o britânico Francis Drake, um marinheiro de mão cheia, experiente, que conhecia muito bem os mares e o continente americano. Drake foi o primeiro inglês a dar a volta ao mundo, aproveitando para passar no Chile, no Peru e de quebra capturar algumas embarcações espanholas. Por que não? Já que ele estava de bobeira mesmo, Drake também realizou investidas a São Domingos, um importante centro produtor de açúcar, com muito trabalho escravo, é claro, um centro importante para a monarquia hispânica. O rei Felipe II, rei mais poderoso no mundo na época, devia ter pesadelos com esse carinha aí, que era bem próximo da coroa britânica. Não à toa, a nossa amiga Elizabeth I aproveitava que os piratas conheciam os mares como ninguém para poder incomodar os espanhóis do outro lado do mundo. Essa rivalidade é bem conhecida. A gente já até falou um pouco sobre isso aqui no Virada de História. E nosso primeiro convidado vai explicar melhor pra gente. Bora lá! Bom, e agora eu troco uma ideia com Jonathan Xavier. Ele possui mestrado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele também fez a licenciatura em História. Atua como professor na Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, na rede privada de ensino básico, e atualmente é doutorando na PUC-Rio. Seja bem-vindo, professor, tudo bem?
Olá, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Tudo bem?
Tudo certo. Obrigado aí pela participação, por aceitar o nosso convite. Professor, antes da gente falar do episódio de Cartagena, eu queria que você comentasse qual que era a relação entre esses corsários, como o próprio Francis Drake, e a monarquia britânica no século XVI.
Primeiro, agradecer o convite por estar falando um pouco sobre esse tema que acaba, né, trazendo tanto interesse, né, de uma maneira geral, acaba despertando, né, o interesse, e porque muitas vezes essa atividade de pirataria, corsário, né, povoa muito o imaginário o imaginário, vamos botar assim, imaginário geral, devido às produções cinematográficas, às produções literárias. Só que quando a gente começa, né, a se interessar pelo tema, começa a se aprofundar na pesquisa, a gente começa a ver que essa atividade de pirataria e corso, né, elas acabam se ingressando num cotidiano, nesse período moderno, que é o início ali das grandes navegações. Então, século XVI, na verdade, século XV se inicia, né, a chamada, de uma maneira geral, expansão marítima, as grandes navegações com Portugal e Espanha. Logo depois vem a Inglaterra, vem a França, vem a região dos Países Baixos, que também realizando esse projeto, né, entre aspas, chamado de Grandes Navegações, e com isso a gente começa a perceber, começa a compreender que esse saque marítimo vai começar a se relacionar ali dentro dessas disputas. E aí muitas vezes esses marinheiros, bora colocar assim, esses marujos, que são vistos, né, como, né, botar assim bem, de uma maneira bem, bora botar assim bem, como eu posso falar? Como é visto de uma maneira geral, né, com tapa-olho, com...
papagaio no ombro.
Papagaio no ombro, pois é. Na verdade, são marinheiros que muitas vezes estão ligados, né, ao ciclo da nobreza, que estão dentro desse contexto de disputas marítimas, territoriais, comerciais, e aí com isso eles acabam sendo respaldados, né, os seus saques, as suas atividades marítimas, né, com, sendo chamados de corsários ou piratas, né. Então, dentro do ciclo elisabetano, vamos colocar assim, a gente tem, né, uma série de grandes navegadores que estão ligados ao ciclo da nobreza, ou seja, estão ali dentro e próximo à nobreza, mas que investem muitas vezes o capital para poder formar empreendimentos marítimos e com esses empreendimentos marítimos realizar, né, esses saques. E aí a gente tem uma série de casos, assim, um despido, né, para botar assim, os corsários, né, mais conhecidos, que é justamente o Francis Drake, né, ele também tem essa origem, né, mais ligada também a nobreza, né?
Se a gente quiser aqui imaginar como que era o Francis Drake, a figura dele tá mais próxima de um nobre da época ou de um Jack Sparrow, assim, desse imaginário bem popular de pirata?
Ah, com certeza mais um nobre, né? Até porque dentro do empreendimento marítimo, né, de corso, de saque, a gente tem diversas, uma frota composta por diversos navios. Então, nas sociedades de antigo regime, nós temos principalmente uma divisão hierárquica social, né? Ou seja, o que é isso? A gente tem aqueles que estão mais ligados à nobreza, e a gente pode, né, colocar que eles estão mais voltados à elite social, né, da sociedade à época, e nós temos os marujos que também estão dentro desses navios trabalhando, no trabalho ali mais do convés, mais do navio, não da atividade de liderança, não da atividade de comando, né? E aí quando a gente aprofunda os relatos que foram produzidos, né, por esses corsários ou pelos observadores que estavam dentro do navio, conseguimos identificar dentro desses relatos e, consequentemente, dentro desses navios, né, essas diferenças sociais existentes. Então, para quem está no posto de comando e também de liderança e muitas vezes, né, de investimento, porque eles acabam realmente investindo dinheiro nessas empreitadas, acabam se destacando e a tripulação ela acaba não aparecendo de uma maneira mais detalhada, vamos colocar assim, né, nesses relatos. E aí, por muitas vezes, os conflitos existentes entre comandantes e comandados, né, e essas distinções e diferenças sociais, elas acabam aparecendo nesses relatos.
E, professor, você comentou sobre as tensões entre impérios, entre essas nações europeias, que, de certa forma, acabavam tendo consequências nessa atividade da pirataria, do corso. As tensões entre a Rainha Elizabeth e o Rei Felipe II da Espanha são muito conhecidas, né? Inclusive são retratadas no cinema. Aquele filme da Elizabeth I mostra isso, né? Muito bem. Essa batalha de Cartagena e o ataque de Francis Drake a essas possessões espanholas aqui na América podem ser inseridos nesse contexto de rivalidade ali entre a Inglaterra e a Espanha?
Ah, Pedro, sem sombra de dúvidas. Pois, fazendo um panorama, né, mais geral, né, o Francis Drake, ele participou, assim, vamos colocar, de quatro grandes expedições. A mais conhecida dele, né, foi a expedição que durou entre 1577 e 1580. Foi a circunnavegação ao globo terrestre, no qual ele sai da Inglaterra, ao sul da Inglaterra. Ele consegue ultrapassar o extremo sul do continente americano, na região que é conhecida, né, como Estreito de Magalhães. Com isso, ele acessa o Pacífico, né? E ao acessar o Pacífico, ele entra em contato comercial com o Oriente, né? Com a região do Oriente, e depois ele retorna à Inglaterra, e aí com isso ele é o que é interessante, quem observa ele realizando saques, tomando navios, busca criminalizar ele e outros, né, que realizavam essa atividade. E aí colocavam a alcunha dessas pessoas de piratas, né, desses indivíduos de piratas. Quando ele retorna à Inglaterra em 1580, o Francis Drake, ele é condecorado com o título de Sir, que é até, para trazer um paralelo mais contemporâneo, por exemplo, o piloto Lewis Hamilton, recentemente ele foi condecorado, né, alguns anos atrás, com esse título de nobreza, né? Então, isso, para a época, o século XVI, ele é visto, vamos colocar assim, entre aspas, como um herói nacional. E a região ali de disputas, principalmente a região dos Países Baixos, que é uma região que hoje engloba, né, a Holanda, a Bélgica, era uma região muito rica comercialmente e, geograficamente falando, muito próxima à Inglaterra. Então, a Inglaterra de Elizabeth tem bastante interesse nessa região dos Países Baixos, que à época, né, estava em conflito também com o rei Filipe II, né, já que ele era uma espécie, entre aspas, de colônia, né, da monarquia dos Habsburgo dentro do continente europeu. Ou seja, havia uma relação ali de dependência dos Países Baixos com a monarquia de Habsburgo, ou seja, a dinastia que comandava, né, a Espanha, né, e era comandada por Filipe II. Devido a essas tensões econômicas, comerciais, né, de disputas políticas e, consequentemente, também questões religiosas, já que a Europa, nesse contexto, também havia a cisão do cristianismo, né, formando a chamada, né, que a gente chama de reforma protestante. Qual vai ser a consequência disso? A Rainha Elizabeth, filha de Henrique VIII, né, que liderou o processo de formação do anglicanismo na Inglaterra, vai apoiar justamente o, entre aspas, protestantes. Né? Eu estou botando entre aspas porque há várias denominações do protestantismo ali dentro da região dos Países Baixos. Então, a Rainha Elizabeth vai começar a apoiar esses chamados, vai botar assim entre aspas, protestantes na região dos Países Baixos, na denominada União de Utrecht. Enquanto que, por outro lado, o Filipe II vai oferecer apoio, obviamente, aos católicos, né, na região, é chamada de União de Arras. E aí, essas tensões, esses dois grupos, a União de Arras e a União de Utrecht, eles estão disputando, consequentemente, ali, o poder dentro da região dos Países Baixos. O que isso tem a ver com o contexto de pirataria? O que, que isso tem a ver com o contexto de Corso no século XVI? A declaração de apoio, né, da Rainha Elizabeth aos protestantes nos Países Baixos e, consequentemente, vamos botar entre aspas, a independência dos Países Baixos, né, vai ser visto como uma declaração de guerra. E aí, com isso, o Filipe II vai começar a armar a chamada Invencível Armada. Ou seja, a maior frota já existente dentro da monarquia dos Habsburgo, com o objetivo de atacar justamente a Inglaterra. É, e aí, né, retomando à sua pergunta, o professor de história fala bastante, né?
Retomando, sei como é.
Retomando essa pergunta inicial, né, o Francis Drake se relaciona aí, porque também, né, porque ele chega a atacar a cidade de Cádiz, na Espanha, e isso atrasa a invencível armada que estava indo em direção à Inglaterra. E aí, esse atraso que ocorreu justamente depois dele retornar do ataque a Cartagena, aqui no continente americano, né, um ano após, esse ataque à cidade de Cádiz vai atrasar o avanço da Invencível Armada em direção à Inglaterra, e esse atraso vai ser fundamental para a Inglaterra se organizar e também vencer a invencível armada, por mais contraditório que pareça.
É curioso, assim, pra gente conseguir amarrar bem essa relação entre o Corso e a monarquia, é como se fosse um braço complementar, assim, da rainha, porque tinha uma marinha também, né, na Inglaterra, mas por que era necessário colocar esses corsários em cima dos espanhóis?
É porque bora botar assim, que os corsários, eles funcionavam como um empreendimento, né? Aí sendo anacrônico, ou seja, utilizando conceitos do presente, né, para poder analisar o passado, mas usando desse anacronismo para facilitar a compreensão, né, a marinha inglesa, ela ainda estava num processo de formação. Então, assim, quando a gente fala de marinha, né, nesse momento, né, século XVI, por mais que a gente veja e observe bem os estudos relacionados à expansão marítima, a marinha ela ainda estava em um processo de formação. Enquanto que esses empreendimentos, vamos colocar assim, esses empreendimentos particulares, né, eles tinham uma maior autonomia, e aí esse contexto de guerra e a autorização, porque muitos desses corsários tinham justamente a carta de Corso. O Corso é uma autorização que a Rainha Elizabeth, no caso, nesse contexto, entregava a esses empreendimentos, autorizando o saque e a captura de recursos de monarquias que eram consideradas, principalmente, sobretudo, inimigas da Inglaterra naquele momento. E aí, nesse caso, se a gente fala de inimigo da Rainha Elizabeth naquele momento, a gente tem a monarquia dos Habsburgo, né, representada por Felipe II, como o principal aí, foco de tensão entre essas duas monarquias. Então, por isso que esses corsários, eles, ao invés de usar essa marinha, que ainda estava em formação, esses corsários eles tinham, né, essa maior, bora botar assim, entre aspas, liberdade em poder conseguir, né, ir para outros lugares, né, no caso aqui, o Pacífico, parte do Atlântico, e saquear, né, as consideradas monarquias rivais naquele contexto.
E nessa época, a cidade de Cartagena já era o principal porto ali da monarquia hispânica, sobretudo para a chegada de escravizados africanos?
Nesse momento, Cartagena ela já era importante dentro do contexto, né, do Império Espanhol, nas Américas. Então a gente tem que imaginar que o território espanhol na América, ele é um território, né, imenso, se for comparado até à própria metrópole. Tanto que ele vai ser fragmentado em diversos vice-reinos, em capitanias, para poder justamente facilitar a administração territorial. E aí, quando a gente fala de Cartagena, a gente justamente fala como um ponto central, principalmente ali naquela região do Caribe, já que tem a fácil navegabilidade para a região do Caribe, para toda aquela região. E aí, com isso, a gente tem principalmente os recursos da região ali do Peru, né, indo para Cartagena, para Cartagena servir como um grande porto de envio de recursos para a metrópole espanhola. E aí, consequentemente, por isso, também vai ter um grande aporte, né, de escravizados africanos entrando em Cartagena. Tanto que Cartagena se torna o maior praça de comércio de escravizados da América Espanhola.
Como que foi a Batalha de Cartagena e qual foi o saldo desse ataque, desse saque, tanto para ingleses como para os espanhóis?
O Francis Drake ele vai liderar justamente esse ataque. Essa expedição a Cartagena ela vai ser parte de um ataque, de uma grande expedição que ele faz, e justamente o título é esse, né? Ficou conhecido como essa grande expedição ao Caribe. Então ele sai mais uma vez da Inglaterra, aí ele já era reconhecido principalmente dentro do círculo monárquico, né, praticamente visto como um herói para o círculo da nobreza inglesa, né? E ele sai de Cartagena, vai em direção a Cabo Verde, ali fica no litoral africano, e aí com isso ele vai em direção, né, ao Caribe. quando ele saqueia a região de Santo Domingo, alguns espanhóis se direcionam a Cartagena e anunciam que a cidade de Santo Domingo foi atacada. Então isso já acende um alerta justamente na defesa, né, de Cartagena. Hoje, Cartagena é justamente conhecido como até um ponto turístico, uma cidade extremamente turística, conhecida, né, principalmente pela região da cidade amuralhada. Foram construídas cerca de 11 quilômetros cercando a cidade de Cartagena. Só que essa construção da muralha, né, que envolve a cidade de Cartagena, ela vai ser realizada aos poucos e posteriormente. Então, por volta ali do século XVII, um pouco do século XVIII, é que a cidade de Cartagena vai ter os seus muros sendo completos. No final do século XVI, que foi o período justamente do ataque do Francis Drake, né, a cidade ela ainda tem um incipiente sistema defensivo, né? Assim como boa parte, né, dos territórios, né, espanhóis, e, consequentemente, também até aqui mesmo para a América Portuguesa, se a gente for fazer um paralelo, certo? Então, a cidade, né? Alguns espanhóis anunciam que a cidade de São Domingos estava sendo atacada. Com isso, Cartagena se prepara para o ataque de Francis Drake. Ele já tinha passado em Cartagena. Muito provavelmente o Museu Naval do Caribe, que é um museu situado justamente em Cartagena, afirma que antes, né, anteriormente, por volta de 1568, ele já tinha, né, atacado e foi rechaçado pela defesa espanhola na região, porém, né, ali em 1586, que é o período do ataque a Cartagena, o Francis Drake sai da região de Santo Domingo, que ele atacou, e vai em direção justamente a Cartagena para poder atacá-la e saqueá-la, justamente com os recursos que saíam desse importante porto espanhol. E aí a gente tem alguns relatos sobre esse ataque, né? A gente tem, dentro das frotas inglesas, nós temos principalmente uma publicação em que descreve esse ataque, essa grande viagem, essa chamada Grande Expedição de Francis Drake, aí incluindo os detalhes do ataque a Cartagena. E a gente também tem um documento francês, escrito em língua francesa, de um autor que é anônimo, ou seja, a gente não consegue rastrear quem realizou esse, assim como diversos documentos, quando a gente fala, né, de documentos escritos dentro dos convés do navio, né? Então a gente não consegue identificar, né, o autor, mas é em francês, e aí com esses dois documentos se afirma justamente, né, uma praxis, podemos botar assim como uma praxis, que foi realizada por diversos ataques corsários e que está presente em diversos relatos. O que seria essa praxis, né? Uma prática comum de tomada da cidade. Nessa tomada da cidade a gente tem justamente a busca pelo saque, ou seja, você vai procurar saquear ali o máximo de recursos, né? Dentro dos relatos, e aí isso, né, o historiador, ao analisar, ele tem que ter bastante cuidado com aquilo que é relatado também, né, e cruzar com outras fontes históricas, porque se tem uma presença também do elemento religioso, então se busca destacar, né, principalmente já que a gente está falando também de um contexto de reforma protestante, nesses relatos, por exemplo, há um discurso justamente que os corsários vão atacar também as igrejas. E aí a gente está falando de um império católico sendo atacado por um grupo que está representando ali uma monarquia anglicana, né? Dentro de um contexto em que as guerras de religião dentro do continente europeu estão bastante presentes. Então, o que se afirma de uma maneira geral na tópica desse ataque de Francis Drake a Cartagena é que ele confisca a cidade, exige um resgate, tá? Se eu não me engano, de 106 ou 108 mil ducados, que na época era um valor bem considerável, né? Claro que tem fontes que divergem sobre isso. E aí ele faz essa negociação, fica por volta de um mês, um a dois meses, na cidade de Cartagena, para depois continuar a sua expedição e depois retornar à Inglaterra. Então, do ponto de vista de consequência para os ingleses, né, esse ataque ele foi, né, lucrativo economicamente falando, principalmente para o Drake e sua frota, por um lado, e por outro lado, para os espanhóis, a cidade teve que ser reconstruída, mas por outro lado, né, é o ataque de Francis Drake que traz uma grande herança para a cidade de Cartagena, que foi justamente a necessidade de reforço da sua área defensiva. E aí, com isso, a necessidade de amuralhar a cidade de Cartagena.
E como que esse feito, na época, repercutiu na Inglaterra? Essas histórias de piratas, elas já eram populares, né? A literatura da época já trazia alguma coisa sobre isso. Houve relatos dessa batalha ou dessa expedição do Francis Drake na Inglaterra na época?
Sim. A gente pode botar aqui, vamos colocar, separar, dois tipos de literatura. Uma literatura em que buscava mais a objetividade, a cientificidade, ou seja, tentar. É claro que, mesmo buscando essa objetividade, né, e essa cientificidade no relato, é claro que o relato ele é a visão, né, o ponto de vista de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, a gente tem esses dois documentos, né, que a gente pode botar, né, tem um. In Summary and True Discourse on Sir Francis... Ih, não, corta aí. Por favor. É. Mas é um discurso, né, do Francis Drake, uma publicação do Francis Drake, né, em que não necessariamente foi ele que escreveu, mas essas frotas, elas tinham escrivões, então o autor, né, ele também é desconhecido. Desconhecido não, é o Walter Biggs. Então, o autor é o Walter Biggs. E nós temos justamente esse autor anônimo do relato francês, né, que eu mencionei anteriormente. Então, esses dois relatos, né, eles são, né, desse ataque específico justamente a Cartagena. Há ainda o outro tipo de literatura, né, que já é um poema épico. Esse poema é do Juan de Castellanos, mas aí já é um poema sobre a perspectiva espanhola. Então, assim, a gente tem essa produção literária, né, inglesa, e a gente tem também essa produção literária que já mexe com o imaginário, né, também daqueles que foram atacados. Só que aí a gente também tem que tomar cuidado, porque, né, muitos desses relatos, e aí a gente tem uma historiografia que aborda justamente essa temática, né, a gente está falando de uma elite letrada que está escrevendo. Né? Então, a recepção desses relatos, também a leitura, muitas vezes nós temos aqueles que são letrados transmitindo, né, para as pessoas que não eram letradas justamente esses relatos, lendo à sua maneira, e aí isso também até mesmo muda a percepção da recepção desses relatos, mas sem a sombra de dúvidas, né, isso era utilizado como propaganda, bora botar aí essa propaganda imperial da monarquia elisabetana e, consequentemente, mexendo com o imaginário tanto da elite, tanto do círculo da elite, do círculo nobre, como também da população que estava ali vivendo na corte inglesa.
Professor Jonathan, quero agradecer a sua participação aqui no podcast. Obrigado por compartilhar aí suas reflexões e seus conhecimentos sobre esse assunto com a gente. E até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Pedro. Espero que tenha elucidado mais aí sobre o tema. Espero que tenha sido proveitoso tanto para você como também para os ouvintes.
Não, foi proveitoso sim. Aprendi bastante aqui hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.
Bom, como vimos, essa historinha tem a ver com o Brasil, que na época também era colônia espanhola, já que o rei Felipe II absorveu também o reino português na chamada União Ibérica. E vai mais uma breaking history que acabou de chegar aqui da minha equipe de produção. Não só britânicos atacaram o litoral brasileiro, mas piratas holandeses também. Espelhando as rivalidades entre neerlandeses e espanhóis, os caras também tinham rivalidade com todo mundo, né? O pirata Piet Hein saqueou o Recôncavo Baiano em 1627. Gente, os neerlandeses chegaram a fundar uma companhia, chegaram a fundar uma empresa para poder realizar esses saques e ataques na costa brasileira. Além disso, embarcações também foram capturadas no Oceano Atlântico. Alguns autores dizem, inclusive, que esses ataques abriram caminho para a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, que, como vocês já sabem, né, vocês que são bons ouvintes aí do Virada de História, contou com apoio, com negociações com as populações locais, sobretudo de nativos de povos indígenas. Isso também tem a ver com a pirataria aqui no Brasil. E a pirataria também levantou a necessidade de todo um sistema de defesa, de atualizar o sistema de defesa aqui da colônia do Brasil, por meio de construções, fortificações, mas também das próprias estratégias da Marinha. Bora entender então melhor isso tudo, esse cenário de ataques no litoral brasileiro, como que isso se conecta com a situação da América Espanhola e também dessa presença inglesa do outro lado do continente. A gente vai entender melhor essas conexões com o próximo especialista desse episódio. Bora lá! Bom, e agora eu troco uma ideia com o Hugo André Flores Fernandes Araújo. Ele é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente faz aí o pós-doutorado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, Hugo, tudo bem?
Tudo jóia, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com os ouvintes do Virada de História.
Ah, bacana. A gente que agradece aí sua participação. Hugo, você atualmente coordena uma pesquisa sobre os encontros piratas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e como que o estudo desses ataques de piratas à costa do Brasil, ele interessa ao estudo da história, ao conhecimento histórico.
O Encontros Piratas, ele é um projeto que ele tem o objetivo de construir uma base de dados online, disponível para todo mundo, né, acessível, que registra esses eventos de ataques de piratas e corsários. Num primeiro momento, o foco é registrar esses eventos contra embarcações portuguesas e cidades que pertenciam ou estavam ligadas de alguma forma a Portugal. Então a gente está falando do que era o Brasil, algumas ilhas no Atlântico, como os Açores, e até a costa da África Ocidental.
Uhum.
A ideia do projeto é entender um pouco o impacto desses ataques na formação do Império Ultramarino Português, né? Então, quer dizer, como que a resposta das defesas de Portugal contra esses ataques vai influenciando e moldando a formação dessas sociedades no Atlântico, né? Então, o nosso objetivo com o projeto, e é um projeto que eu faço parte de uma equipe muito maior, né? Ele é coordenado hoje pelo professor Adriano Comisso ali na Universidade Federal de Santa Maria, é reunir informações do século XVI ao começo do século XIX. Né? Então é uma tarefa muito grande e ela ainda está em andamento, mas hoje o site já está no ar e já pode ser consultado por quem quiser.
Ah, que bacana. E, Hugo, a pirataria ou o corso, né, se quiser, você pode até depois falar um pouco dessa diferença, foi um desafio, né, para o governo da colônia, para o governo do Brasil. Como então que os governadores gerais agiam para coibir esses ataques tão comuns ali no século XVI, século XVII? Como que eles faziam para defender aí o litoral brasileiro?
Essa é uma questão muito interessante, Pedro, porque de fato era um desafio e a gente tem insistido né, com o projeto do Encontros Piratas, de que ele era um desafio persistente. Ele começa a se impor como um problema para a coroa de Portugal logo após o chamado descobrimento do Brasil, né? Poucos anos depois já começa a haver uma disputa pelo território com franceses, depois com ingleses, mas no final do século XVI já vão ser os holandeses que entram na jogada. Então ela é uma disputa que tem a ver com o controle de rotas comerciais, com a exploração de riquezas que haviam aqui no Brasil, mas também tem a ver com o controle do território, né? Tem a ver com a formação desses impérios. E sobre a defesa, ela varia bastante ao longo do tempo, Pedro. Então, num primeiro momento, a coroa portuguesa, antes mesmo de instituir o sistema de capitanias, ela vai enviar expedições guarda-costas que vão ser um grupo de navios armados que ficam correndo a costa do Brasil de norte a sul, patrulhando para ver se encontra navios desses tidos como invasores, capturá-los, derrotá-los, né, afugentá-los da costa, porque vários desses estrangeiros, e principalmente os franceses no começo do século, estão estabelecendo contato com indígenas e se aliando com eles. Isso é muito conhecido aí, por exemplo, para o Rio de Janeiro, com o Vila Gagnon na Guanabara. E aí, como que os governadores, né, uma vez que se cria o governo geral em 1548, né, e a criação do governo geral tem a ver, de certa forma, com essa mudança da coroa portuguesa de entender que ela precisava de uma presença mais efetiva no território para não perder o território, os governadores eles começam a organizar essa defesa de várias formas. Então, as maiores cidades, elas começam a ser fortificadas, né? Elas começam, em pontos estratégicos, a haver a construção de fortalezas para evitar, evidentemente, que frotas inimigas chegassem e conquistassem as cidades. Mas também há um processo muito interessante, que é o de aliança com indígenas, né? Com aqueles grupos indígenas mais receptivos, né, que aceitavam a religião católica, se convertiam, se tornavam indígenas aldeados, a coroa passa a contar com eles para repelir esses invasores. E isso é bastante efetivo no começo. Da mesma forma, né, os indígenas que não eram aliados dos portugueses costumam se aliar a esses tidos como invasores, né? Vão ser o caso dos Potiguara com os franceses, posteriormente com os holandeses, né? Então, isso é uma questão muito interessante que mostra como que o controle e a disputa do império, ela passava muito pela aliança e pelo contato com os indígenas, né? Uma questão que a gente tem percebido.
Inclusive, aproveitar que você mencionou esse contato com os indígenas, isso aconteceu na própria experiência dos holandeses ou dos neerlandeses, né? No Nordeste brasileiro, né? Esses piratas, esses corsários, eles chegavam até mesmo a comercializar com essas populações nativas, né?
Eu recentemente fiz um artigo com uma amiga, né? Ele está em avaliação, mas a gente estava analisando justamente essa questão. Como que antes da ocupação holandesa no Brasil, os primeiros contatos dos neerlandeses eram com povos indígenas para fazer comércio, né? E um comércio tido pela coroa portuguesa como ilícito, ilegal, porque a coroa portuguesa reivindicava um monopólio. Mas em regiões afastadas dos núcleos de povoação, esses comerciantes, às vezes corsários, às vezes contrabandistas neerlandeses, franceses, ingleses, né, de várias nações, tinham contato com indígenas para obter, naquele momento, no século XVI, principalmente o pau-brasil, que era, né, um produto valorizadíssimo na Europa.
Sim. E os casos mais conhecidos de piratas aqui na América como um todo, né? Teve os britânicos, por exemplo, aqui não só no Brasil, mas na própria América Espanhola também, né? Em Cartagena de las Índias, os próprios piratas franceses, como você falou. O caso neerlandês, pelo menos para mim, eu acredito que ele seja menos conhecido do que esses outros episódios episódios de ataques de corsários. Quais que foram, então, esses eventos, esses episódios de corso neerlandês que são mais conhecidos aqui no Brasil?
De fato, são episódios mais obscuros, né, da história do Brasil. E às vezes não são episódios assim muito, muito bem sucedidos. Mas a gente vai ter, por exemplo, em 1604, o Paulus van Carden, né, que é um corsário neerlandês, que ele cruza tentando saquear e obtém algum sucesso, mas não muito, ali na costa da Bahia. Né? Ele consegue obter algumas caixas de açúcar, né, algo que fez a viagem não ser um completo prejuízo para os investidores dele. Depois a gente vai ter, se eu não me engano, em 1615, o Joris von Spielbergen, se eu não me engano, o nome dele é esse mesmo, que ele passa por Santos e saqueia Santos. E a gente tem uma série de outros episódios menores, que às vezes a gente não consegue saber exatamente o nome de quem estava envolvido, em que esse contato com os indígenas ele não dá tão certo. Tá? Às vezes eles são repelidos pelos indígenas, às vezes tem uma dificuldade na comunicação muito grande e aquilo não consegue se converter numa parceria de sucesso. Tá? Mas a gente pode entender que, de certa forma, isso é o que constrói uma base para os grandes ataques que os holandeses vão fazer em 1624, em Salvador, e em 1630, ocupando o Recife, e aí começa, de fato, a ocupação holandesa no Brasil, que vai durar 24 anos. Né? E aí, sim, nesse caso da ocupação de Pernambuco, é um episódio que tem uma relação muito direta com esse contato com os povos indígenas. Né? Vários indígenas se aliaram aos holandeses antes do ataque e forneceram informações vitais sobre o território. Né? E isso teve uma importância muito grande para o sucesso da expedição de conquista.
Quer dizer, esses ataques, então, eles se conectam com os interesses dos Países Baixos em ocupar, né, a colônia do Brasil, né?
Sim, sim, e isso faz parte de um conflito maior, né? Uma vez que os Países Baixos eles tentam se tornar independentes da monarquia espanhola, né? Começando a chamada Guerra dos 80 Anos ou Revolta dos Países Baixos, eles entram em guerra com a coroa espanhola e, por consequência, com os territórios ultramarinos. Então, quando Portugal é incorporado à coroa espanhola, em 1580, com a União Ibérica, ele se torna um grande alvo para os Países Baixos. E aí é que começa a ficar mais frequente essas incursões, né? No começo ali do século XVII são incursões mais esporádicas, menos organizadas, não tem tanto sucesso, e com a criação da Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, que é uma grande companhia comercial, que consegue juntar muito dinheiro, armar exércitos, né, navios mais preparados, aí a coisa muda de escala e os holandeses começam a ter muito mais sucesso nesses ataques.
Quer dizer, o que conecta então a experiência, né, aqui do Nordeste brasileiro com o que aconteceu, por exemplo, em Cartagena, é justamente essas rivalidades, esses rivais, né, da própria monarquia hispânica, né? No caso da Cartagena eram os britânicos, né, com ali uma aliança com a Rainha Elizabeth, e no caso da Holanda, esses piratas, enfim, que preparam de certa forma um terreno ali para a ocupação do Nordeste. Agora, há diferenças entre o corso britânico do corso neerlandês?
Olha, eu considero que há aproximações e distanciamentos. Eu penso que isso muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, o corso, o chamado corso elisabetano, né, que é esse que tem grande apoio e patrocínio da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, ele é um corso que tem um viés de represália aos espanhóis e de disputa pelo território no Caribe e na América do Norte, né, principalmente. Ao passo que o interesse neerlandês, ele começa meio difuso, né? Ele é um interesse em acessar alguns mercados a partir da intensificação da guerra e da formação das companhias monopolistas. Ele começa a se converter em projetos coloniais, como vai ser a experiência no Brasil, a experiência no Caribe. E aí eu acho que uma diferença fundamental é aquela questão que eu mencionei anteriormente. Os ingleses, nas experiências que eles tiveram na costa do Brasil e na costa do Caribe, eles não firmaram alianças muito sólidas com povos nativos. Tá? Eles até fazem alianças ocasionais, no caso do Francis Drake, que saqueia Cartagena. Ele faz aliança ocasional com cimarrones, né, que eram escravos fugidos, algo parecido com o que seriam os nossos quilombolas no Brasil, ao passo que os neerlandeses entendem a aliança com os indígenas como um fator definitivo para o sucesso. Então, é comum em alguns relatos, a descrição, né, do relato da viagem menciona que eles já traziam produtos para buscar o favor dessas lideranças indígenas, para tentar trazer eles para o lado e firmar uma certa parceria para que a expedição desse certo. E acho que essa é uma diferença fundamental. Por exemplo, quando o Thomas Cavendish passa por Santos e saqueia Santos, no relato dele há a menção de que indígenas procuraram ele e queriam se aliar para destruir os portugueses, e o Cavendish não quis muita conversa, ele não pretendia ficar. Então isso mostra um pouco essa diferença de atitude e, por consequência, uma certa diferença nas práticas. Por outro lado, esses grupos eles tinham práticas de curso muito parecidas, né? O que vai acontecer em Cartagena, dentro das Índias, essa coisa de ocupar a cidade e pedir um resgate, isso é uma prática comum no período.
E em termos de resposta por parte dos governos, das autoridades coloniais, o que aproxima e o que diferencia também essas duas experiências, tanto no Brasil como na América Espanhola?
Olha, o caso da América Espanhola é muito interessante, né? Porque já havia um sistema de frotas, né? De navegação, um comboio, né? Um comboio de navios armados que protegiam os navios mercantes nessa viagem de retorno para a Espanha. E isso, de certa forma, era uma grande proteção para as embarcações, né? Isso garantia que dificilmente essas embarcações elas seriam atacadas, elas seriam capturadas. O que acontece no caso do Francis Drake é que ele captura antes da formação da frota, né? Ele ataca a cidade antes da frota estar reunida, ele pega as autoridades de surpresa, né? Durante boa parte do século XVI e XVII, as frotas do Brasil para Portugal, elas não eram, não funcionavam nesse sistema de comboio. Ela era uma navegação livre, né? O navio era carregado e partia para Portugal. Então, essa navegação livre, ela era uma navegação muito exposta a esse tipo de ataque, de roubo de corsários. Isso só vai mudar a partir da segunda metade do século XVII, quando a coroa portuguesa ela cria uma companhia também de comércio, a Companhia Geral de Comércio do Brasil, e ela institui um sistema bem rígido de comboio. Então, os navios têm datas estabelecidas para partir, né? Então, se o navio não fica pronto a tempo, ele não parte, né? Ele não navega sozinho. Então, isso, por um lado, se mostra uma política de muito sucesso. Eles reduzem muito o número de navios que, por exemplo, os holandeses estavam capturando no período. Por outro, isso cria um certo atraso nas comunicações entre Brasil e Portugal. Isso cria uma certa insatisfação nos comerciantes, que se veem um pouco mais amarrados, às vezes com perda, com gastos na demora em despachar o navio, né? Por um lado, tem essa diferença, né? Isso já existia no século XVI para o Caribe, isso só vai chegar ao Brasil no século XVII, depois de várias perdas que os holandeses impõem à navegação. Já existia no Caribe também um certo sistema de patrulha costeira, né, com as galés para defender e afugentar esses invasores. E no Brasil isso também só começa a ter uma certa regularidade depois da expulsão dos holandeses em 1554. É que se começa a organizar esse tipo de patrulha costeira.
É curioso que, ao mesmo tempo que reforça a segurança, gera esse atraso, né, nas trocas, enfim, na comunicação com a metrópole. É curioso esses dois lados, né, da moeda. Agora, você publicou recentemente um estudo sobre três regimentos militares elaborados por governadores de Pernambuco entre 1656 e 1661. Esses regimentos, na verdade, trazem essas novas táticas que passaram a ser pensadas pelas autoridades coloniais aqui?
Sim, elas refletem exatamente esse momento. Esses regimentos são instruções que os governadores de Pernambuco passavam para os comandantes dessas expedições guarda-costa, né, que eram, em geral, de 2 a 4 navios que os governadores mandavam sempre que se avistava a presença de inimigos na costa. Então, as instruções elas trazem técnicas e táticas de defesa muito diferentes. Existem o que eu chamo de expedição guarda-costa comum, que é uma expedição militar direta. O navio vai avistar o inimigo, perseguir e capturar ou afugentar. E existem as expedições armadilha, né, um termo que aparece nas fontes, que ela tem o objetivo de enganar os corsários. É uma coisa, Pedro, praticamente cinematográfica. Então, um navio finge que é um navio desarmado, desprotegido, que está tendo alguma dificuldade de fugir quando avista os inimigos se aproximam e aí eles atacam de surpresa. Soldados saem debaixo do convés, e esse é o objetivo. Nem sempre eles conseguem, mas essa era a intenção das expedições armadilha, né? Atrair o inimigo para daí conseguir capturar. E esses regimentos de Pernambuco que eu publiquei na revista de fontes, eles têm esses dois tipos de operação de defesa naval.
E essas táticas, elas chegam a dar certo em algum momento? Principalmente essa daí que envolve, né, essa dissimulação, esse fingimento. Chegou a dar certo isso?
Sim, a gente, se eu não me engano, dos episódios que eu encontrei disso, eu acho que uma dá certo. Na maioria das vezes, os corsários, eles são gatos escaldados, sabe? Eles desconfiam de tudo, né? Eles são profissionais do negócio. Então, mas teve um caso em que eles conseguem enganar os corsários por um tempo, mas eles não capturam todos. Eles capturam um barco auxiliar que não conseguiu fugir. Mas, na maioria das vezes, essas expedições, elas funcionam mais para afugentar do que efetivamente capturar ou derrotar em mar. Paradoxalmente, Pedro, o que eu achei mais de resultado mais efetivo era o seguinte: quando esses corsários se aventuravam em terra, a população local, geralmente formada por milícias, ordenanças, é que conseguia capturar. Ah, então tem alguns relatos de corsários neerlandeses que desembarcaram em portos bem remotos do Nordeste, buscando pau-brasil, buscando contato com os indígenas, e foram capturados pelos moradores locais, né? Então, a população armada era, nesse contexto, uma política de defesa bem efetiva, né? Eu encontrei muito mais casos de piratas e corsários sendo capturados pela população em terra do que pelas expedições no mar.
Interessante isso. E uma pessoa que capturasse um pirata, o que, que ela ganhava com isso? Assim, tinha alguma recompensa?
Olha, até o momento eu não consegui identificar um prêmio para uma pessoa. O que, que acontece num desses casos? Eles capturam um navio corsário e eles vendem o navio e dividem o valor da venda para todos aqueles que participaram e que tinham investido em armar os navios para patrulhar a costa. Em outro caso, os oficiais militares que participam dessas operações, eles sempre vão lembrar esses serviços, Né? Então, quando ele vai pedir uma patente maior, ou ele vai pedir para o rei uma mercê, ele vai listar os serviços que ele fez ao longo do tempo. E, curiosamente, essa é a principal fonte para descobrir o que acontece nesses casos. Eles vão dizer o que aconteceu. O soldado vai dizer, no ano de 1657 eu saí perseguindo holandeses e conseguimos os capturar. Né? E isso vai ser usado como um serviço para pedir uma promoção. Eu ainda não encontrei um outro tipo de remuneração para esses casos.
Entendi. Não, a promoção por si só eu acho que já ajuda muito a gente entender, né, o porquê. E é muito aquela lógica mesmo de troca, de mercês, de privilégios, típica mesmo dessa época, né, dessa sociedade. Agora, a gente já está falando de um contexto depois da ocupação do Nordeste pelos holandeses, né? Os piratas neerlandeses, eles continuam a ter interesse aqui no Brasil? Mais ou menos até quando isso?
Eles continuam atacando a navegação portuguesa, não só no Nordeste, né, mas no Atlântico, na costa da África, até mais ou menos 1661, que é quando Portugal assina um tratado de paz com os Países Baixos. E aí o que é interessante é o seguinte, entre 1654 e 1661, os principais corsários que estavam atuando no Atlântico eram de uma província muito específica dos Países Baixos, que era da Zelândia. A Zelândia, historicamente, desde o início da revolta dos Países Baixos, ela era uma província de corsários, né? Então eles já haviam se especializado na prática. E os zelandeses, eles tinham um interesse muito particular no Brasil, principalmente depois da insurreição pernambucana. Quando os moradores de Pernambuco se revoltam e começam a guerra que vai culminar na expulsão dos holandeses, a resposta dos Países Baixos é criar uma companhia de corsários para atacar a navegação portuguesa. Então, mesmo depois da capitulação, da rendição dos holandeses no Recife, os corsários que continuam atacando a navegação portuguesa são zelandeses. Eles não vão ter tantos ganhos assim, Pedro, diferente do período antes da criação da Companhia Geral do Comércio, onde eles conseguiram, em 2 anos, capturar 220 navios portugueses no Atlântico, que é um número assim absurdo. Nos anos seguintes, de 1654 a 1661, mais ou menos, daí uns 7 anos, eles têm algo em torno de 80, 90 navios capturados ao longo de todo o tempo, e pelo Atlântico inteiro.
Hugo, gostei muito da nossa conversa aqui. É sempre muito fácil fazer episódios sobre piratas, sobre corsários, porque já é um assunto interessante por si só, né? E também o que você compartilhou sobre esse tema, enfim, deixou ainda mais bacana. Então, quero muito agradecer a sua participação aqui e até uma próxima.
Eu que agradeço, Pedro. Foi um prazer. Até uma próxima.
Igualmente, um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Pessoal, o episódio ainda não acabou. Eu quero contar para vocês um pouco mais sobre o ataque do pirata holandês à América Portuguesa. É logo depois da vinheta. Bora lá.
Vamos voltar no tempo com um quadro Aconteceu na História.
Bom, esse carinha, o Piet Hein, foi um almirante e corsário holandês, um personagem aí central na Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, e ele atacou a chamada Frota do Açúcar em 1627, que na verdade foi um ataque surpresa contra uma frota mercante portuguesa ancorada aí na Bahia. Durante essa expedição, ele enviou botes e embarcações menores para saquear os engenhos do Recôncavo Baiano. Isso porque esse pirata estava em Salvador, né? E aí provocou toda uma destruição econômica ali na região antes de ele voltar para o Caribe. Então esse foi o episódio acontecido ali em 1627, depois, inclusive, da expulsão dos holandeses da Bahia, um episódio aí que aconteceu na história e a gente tá contando para vocês. Pessoal, quero muito agradecer quem nos acompanhou até aqui. Continuem ligados no Virada, que é o podcast diário de história da Sputnik, sempre a partir das 7 da manhã, com reprises às 16 e 23 horas. Tem coisa boa, tem coisa nova, que depois vai pro site metropolitanarrio.com.br, beleza? E nessa semana a gente ainda vai revirar o passado da Guerra Civil do Nepal, uma guerra civil que contou aí com a ascensão de uma guerrilha maoísta, uma guerrilha comunista influenciada pelo maoísmo, que tirou a monarquia do Nepal do poder, uma monarquia aí de mais de 200 anos que caiu do poder em 2006. A gente vai contar esse episódio para vocês no Virada de História. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Fui!